Ora, bom dia a todos. Estão os grupos parlamentares todos. A reunião hoje tem vários pontos que a faz longa e, portanto, vamos começar já. O ponto número 1, informações. Não existem aqui informações para dar. Ponto 2, distribuição de iniciativas legislativas. Não deram entrada a nenhuma iniciativa legislativa. Ponto 3, distribuição de iniciativas europeias, são apenas para conhecimento, que tem aí, também não há para distribuição. E passamos ao ponto 4, que é a apreciação e votação do parecer sobre a conta geral do Estado, cujo relator é o deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Sr. Presidente, na leitura que fiz das partes relevantes da conta geral do Estado de 2017, relevantes para esta comissão, não fui capaz de identificar nenhum elemento de especial diferenciação relativamente àquilo que, enfim, que foi objeto de referência nas contas gerais do Estado anteriores, tendo eu sido igualmente relator desses diplomas. Neste caso concreto, trata-se de uma conta geral do Estado que evidencia uma taxa de execução da despesa geral para a Administração Central em termos gerais de 94,1%. No que diz respeito à Administração Interna, o orçamento total era de 2.048 milhões, aproximadamente, milhões de euros, e a despesa atingiu em 2017 qualquer coisa como uma execução à volta de cerca de 96%. Isso está devidamente detalhado nos quadros que incluí neste parecer, sendo que, sem surpresa, essa despesa se concentrou, no caso da Administração Interna, na verba respeitante às forças e serviços de segurança, com o detalhe que apresento de seguida. Na parte relativa ao programa orçamental número 8, Justiça, foi a execução de cerca de 92,4%, ou seja, 6,8 milhões acima da dotação inicial e 122,4 milhões abaixo da dotação depois de corrigida, o que me parece ser o dado mais relevante. Nesta matéria, e também sem surpresa, as rubricas mais pesadas, digamos assim, na execução referidas na Conta Geral do Estado, dizem respeito à administração e regulamentação, com 43%, o sistema judiciário com cerca de 31% e o sistema prisional de reinserção social e de menores com cerca de 16,9%. Eu creio que isto é o mais relevante que decorre da Conta Geral do Estado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e por isso mesmo proponho que o nosso parecer vá no sentido de este parecer, uma vez aprovado, ser presente à COFMA. É isto. Muito obrigado.
Se alguém quer tomar a palavra, deputado Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas chamar a atenção que há uma gralha no capítulo 2º da análise sectorial, imediatamente antes do quadro 2, põe-se aí a classificação económica em 2015.
Muito obrigado também. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 5, que é discussão e votação na especialidade das iniciativas legislativas aqui previsto. Convém dizer aqui no início que sobre a proposta de lei 149 só entrou ontem, portanto não sei se há alguma objeção a que ela seja analisada. Tem a palavra o deputado Filipe Neto Branco.
Sr. Presidente. Acaba de colocar a questão, é óbvio. Eu só queria dar uma justificação em termos gerais. Eu penso que a proposta, os senhores deputados, obviamente, terão tido ou não tempo para sobre a mesma se debruçar. Tirando uma questão formal que já foi detectada pelos serviços, que é apenas um realinhamento das alíneas do número 1, portanto, do ponto de vista formal, onde é necessário apenas renumerar as alíneas. Ela corresponde, penso eu, àquilo que foi o sentimento unânime do Parlamento quando a discussão na Generalidade. Portanto, expurga-se da execução todas as matérias relativas às multas e sanções criminais, portanto, era a grande objeção, aliás, repito, unânime, e portanto se faz as alterações correspondentes e aproveita-se apenas, também chama a atenção disso, de se consagrar, entendendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que não valia a pena esperar, já anunciada pela Sra. Ministra da Justiça, a alteração ao regulamento das custas judiciais, para plasmar em forma de lei aquela que já foi uma decisão do Tribunal Constitucional, que determinou que o vencedor, ou pelo menos aquele que obtinha ganho de causa, e que não tivesse sido ainda combinado para pagar o remanescente, ficasse isento ou dispensado desse pagamento. Portanto, é aproveitar aquela que é já uma decisão do Tribunal Constitucional para não sujeitar todos os afetados por ela a necessidade de recorrer de modo próprio em cada processo a essa questão, porque me parece óbvia, e os termos em que o Tribunal Constitucional decidiu, não obstante ter decidido num caso concreto apenas, me parecem claramente de ser generalizados. E, portanto, obviamente que da parte do Partido Socialista estávamos em condições de votar, mas, como o Sr. Presidente referiu, alguém... foi apresentado ontem.
O deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apesar das explicações que foram importantes do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, estas alterações entraram ontem, como diz, e bem, e portanto nós precisamos, pois é um direito e para nós até é um dever olhar para estas alterações com mais atenção e portanto pedíamos o adiamento para a próxima reunião ordinária. Muito obrigado.
Sr. Deputado Marques Guedes ainda quer. Sim, deputado Marques.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para confirmar aquilo que disse o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, de facto, no que concerne ao objeto, de facto, aquilo que, aparentemente, pelo que eu consegui ver durante o dia de ontem, confesso só ontem à noite é que olhei para isto, para esta proposta de alteração, ela vem circunscrever o objeto das alterações àquilo que tinha sido as preocupações já expressas, quer na posição do relatório na altura da responsabilidade do Sr. Deputado José Manuel Pureza, quer depois na própria apreciação em plenário por parte do Partido Social Democrata. No entanto, como disse o Sr. Deputado, há depois aqui aqui enxertado um conjunto de outras matérias, ou enfim, alterações que objetivamente devem merecer uma análise mais cuidada da nossa parte, portanto. Mas fica apenas a nota, Sr. Presidente, de, pelo menos pela minha parte, me congratular com a iniciativa de circunscrever o objeto desta iniciativa, chamando apenas a atenção que a circunscrição do objeto determina também a alteração, ou tem que determinar a alteração do título do diploma, porque no título do diploma ainda aparecem aqui as coimas e por aí fora.
Não, não precisas. Portanto, se não havendo mais ninguém, fica... Podes.
Só queria dar uma nota, pronto... Relativamente às observações do Sr. Deputado Marques Guedes, é evidente, até, aliás, não só o título, não vamos alterar a exposição de motivos, porque na PPL veio-nos como veio, mas obviamente já não terá correspondência com o texto, mas obviamente se terá que alterar o título, mas depois, penso, em relação final, falaremos seguramente. Relativamente à questão da matéria que foi acrescentada para além da discutida em plenário, só queria só clarificar, a única matéria que foi, para usar o seu termo, enxertada, é decorrência do Acordo do Tribunal Constitucional 615 de 2018. Portanto, se quiserem só registar, só para confirmar, portanto, é a mera aplicação daquilo que foi a decisão do 615 de 2018 e, portanto, transformando já em letra de lei aquilo que foi e que nos parece uma decisão que ouvimos observações pertinentes, nomeadamente de vários advogados, no sentido de que o ónus lançado pelos cidadãos de recorrer para vir a obter aquilo que necessariamente seria uma decisão análoga, não se justificava que não se fizesse já por via legislativa essa alteração. Mas, portanto, só para referir, como decorrerá do estudo aturado destas propostas, além desta questão, só se incluiu precisamente a decorrência do 615/2018.
Muito bem, portanto, não fica esta questão adiada para a próxima reunião. Vamos à proposta de lei 940 do BE, que acaba com a possibilidade de suspensão da condição de jubilado dos magistrados judiciais para o exercício das funções de árbitro em matéria tributária. Aqui houve uma proposta do Partido Socialista também. Convém frisar que esta proposta do PS, se for votada, prejudica, penso eu, aqui pela redação que está um bocado a proposta do BE. Não?
Tudo bem. Sim. Não, só para acordar as senhoras e senhores deputados, portanto, só estamos a votar hoje, apesar de ter obtido consensualização na anterior reunião, aliás, a sugestão do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que agradeço o contributo, portanto, não prejudica, é uma proposta de alteração ao projeto de lei, portanto, relativamente apenas às normas transitórias, e que já substituiu, foi uma outra proposta de alteração do PS, que não tinha esta redação, e, portanto,
muito
ser
bem
rigoroso. Portanto, seria votado e depois com o texto final.
Se alguém se quer inscrever-se então sobre esta matéria, senão passamos à votação. E, portanto, votamos primeiro, neste caso, a proposta do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Vota contra o CDS. Depois passamos então a votar o resto do texto do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? A mesma votação. Quem se abstém? Portanto, aprovada com a mesma votação. Depois, o projeto de lei número 881, em que tem estas três propostas, a 881, a 928 e a 1035, tem aí um quadro comparativo e, portanto, penso eu que temos que votar estas propostas, aqui uma delas, pelo menos, é do PCP em separado, porque eu percebo daqui. Tem a palavra o deputado. Sim, sim. 81. António Filipe. Portanto, tem a palavra a deputada Isabel Moreira.
Sim. Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista requeria o adiamento destes três. Deste ponto, portanto, são os três.
Portanto, o Partido Socialista propõe o adiamento do ponto, todo o ponto C. Portanto, fica adiado para a próxima ou próximas reuniões da Comissão. Passamos ao ponto 6, que é nova apreciação na generalidade das seguintes iniciativas legislativas. Portanto, o projeto de lei 720 não há propostas de alteração. Tem a palavra o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar uma breve nota relativamente à iniciativa. Ela foi adiada, baixou-se em votação já há algum tempo. Queremos só transmitir a nossa intenção de proceder a uma reformatação do mesmo, tendo em conta também muitas das notas dadas durante o debate da generalidade e também da ausência de desenvolvimentos no sentido de aprovar na totalidade aquilo que apresentámos e, portanto, o objetivo é concentrar o regime na criação de um regime jurídico aplicável a qualquer situação em que é necessário cobrar um crédito e em que, consequentemente, devem existir medidas de proteção dos devedores, deixando de lado a matéria que o diploma, que o projeto de lei também abordava, de regulação das entidades que se dedicam exclusiva e profissionalmente a esta matéria, portanto, um regime jurídico transversal para todas estas matérias, de que daremos entrada as propostas de alteração, provavelmente, no espaço da próxima semana. E por isso solicitávamos mais um adiamento para este efeito.
720 fica adiado também. Depois temos o projeto de lei 436 do BE, que altera o Código Civil, eliminando a discriminação entre homens e mulheres em matéria de prazo internupcial. Também entrou um texto de substituição. São para as três iniciativas aqui presentes. Se quer pronunciar. Tem a palavra o deputado António Filipe.
Sr. Presidente, só para o seguinte, eu creio que valia a pena, dado que estamos aqui perante um texto de substituição de três iniciativas ativas, que valia a pena, porque creio que esta é uma matéria de direito da família, relativamente à qual convém que haja segurança nos passos legislativos que se vão dar, para não sermos depois de hoje para amanhã criticados de estar a alterar o Código Civil de uma forma ligeira. Valia a pena que os conselhos superiores pudessem, a ordem e os dois conselhos superiores pudessem pronunciar sobre esta formulação em concreto. Creio que seria seguro para nós. E, portanto, a nossa sugestão é que não fosse votada agora. De qualquer forma, eu chamava já a atenção dos proponentes para o seguinte, aqui na proposta para o artigo 1834, número 1, escreve-se aqui, se o filho nasceu depois de a mãe ter contraído novo casamento sem que o primeiro se achasse dissolvido. Eu não sei como é que se pode contrair um casamento sem que o anterior tenha sido dissolvido. Eu creio que isto... Eu sei que a poligamia, sendo um tema fraturante, julgava que só na próxima legislatura é que pudesse vir a ser discutida. Mas...
O mais grave é se alguém resolve seguir o preceito legal. Portanto, é a palavra do deputado Neto Brandão.
Eu olhei para esta disposição e fiquei um bocado perplexo, julguei que falta aqui qualquer coisa. Não é? E, portanto, eu creio que sim, a minha sugestão é mais relevante é essa. Eu creio que é uma matéria sobre a qual valia a pena... ouvir os conselhos superiores e até nem excluía se isso. Eu sei que a nossa agenda é muito complicada, mas se nós pudéssemos fazer aqui uma audição presencial de quem, aí dos especialistas em direito à família que temos aí nas faculdades, creio que seria prudente. Eu neste momento não estou muito atualizado nessa matéria, não sei quem são os professores. O dado de direito à família não é propriamente a minha área de especialidade, não sei quem seriam os juristas mais habilitados a nos ajudarem nesta matéria.
Vou passar... desculpe.
Passar... Talvez valesse a pena, porque há aqui, de facto, uma alteração que pode abalar algumas bases do direito à família no Código Civil e devíamos fazê-la com segurança. Não há, na nossa parte, nenhuma objeção de princípio, mas quer-nos parecer que era prudente fazer isto com algumas cautelas.
Vou passar a palavra ao Pedro Delgado Alves, que acho que quer retirar ou adiar. Ou... Não tem a primeira palavra o deputado Marcos Guedes.
Eu, em primeiro lugar, dizer que concordo em absoluto com a sugestão do Sr. Deputado António Filipe. Acho temerário, para não dizer outra coisa, estar a mexer-se nesta matéria sem os cuidados adequados. Mas a pergunta que eu queria fazer relativamente a esta proposta de alteração, no fundo é a seguinte, aos autores. Percebe-se desta proposta de alteração de que então o único objetivo é retirar o prazo interno nupcial, já não é aquela questão de colocar igualdade entre o homem e a mulher, enfim, que não faz sentido absolutamente nenhum, porque as situações aqui em causa obviamente não são iguais. Entre o homem e a mulher, entre o pai e a mãe, como é evidente, ou o presumível pai e a mãe, mas é pura e simplesmente retirar. O que eu não percebo é porque, e é a pergunta, porque é que então, no atual artigo 1834, que foi o que foi referido pelo Sr. Deputado António Filipe, a redação atual, este artigo é o artigo da dupla presunção de paternidade e que tem que ver, foi incluído no Código em 77, exatamente por causa das situações, entre outras, de bigamia, tem que ver com, enfim, criar-se uma dupla presunção relativamente a esta matéria, quando o casamento anterior não estava dissolvido ou quando não estavam decorridos 300 dias. E eu pergunto porque é que a única alteração que é feita a este artigo 1834 nesta proposta do Partido Socialista é retirar a referência aos 300 dias, que eu não consigo perceber. Ela mantém-se no artigo 1826, na proposta do Partido Socialista. E do meu ponto de vista, bem, que os 300 dias têm que ver com uma condição natural, são 10 meses. Ou 9 meses e meio, enfim. E, portanto, tem que ver com o curso natural da gravidez de uma mulher. Não percebo porque é que aqui no 1834 se faz esta obra. E era um bocadinho esta pergunta que eu deixava para tentar perceber qual é que é o alcance ou a intenção desta proposta.
Primeiro deputado, Filipe Neto Brandão.
Muito rapidamente, até porque sobre isto pronunciar-se-á o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, só queria chamar a atenção de uma coisa. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Marques Guedes refere, a dupla presunção não é uma dupla presunção de casamento e prazo, é a dupla presunção no sentido de que o Código Civil estipula que o marido presume-se marido da mãe, e, portanto, quando há dois casamentos, há uma dupla presunção de paternidade, e, portanto, quando se suprime a questão do prazo, não, isso não afeta a dupla presunção, porque a dupla presunção se refere aos dois maridos e, portanto, é a forma que o legislador entendeu de resolver a questão da dupla presunção de paternidade daí decorrente. O Sr. Deputado, não vou dissipar ainda as declarações do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas obviamente será adiado esta questão. Só queria chamar a atenção de todos, e da parte do proponente PS, essa atenção já está consciente, mantém-se uma referência a um prazo no artigo 1829. E, portanto, se vai suprimir as referências aos prazos, este artigo não constava do texto de justiça, provavelmente passará a constar de outro, mas de qualquer maneira.
Tem a palavra o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dar três notas muito breves. Uma primeira relativamente ao facto de ter sido agendado por iniciativa da mesa os projetos em questão. No entanto, na sequência desse agendamento e em conversa com os restantes proponentes e na sequência de outras sugestões de redação, estamos a preparar uma proposta de alteração alternativa, portanto, diferente desta, que até aprofunda alguns dos temas, não propriamente aqueles referidos nas dúvidas dos senhores deputados que usaram a palavra anteriormente, mas obviamente vamos solicitar o adiamento, porque o momento não será ainda hoje, porque gostávamos de ter ainda um texto revisitado. No entanto, e agora quanto às questões procedimentais, dava nota só também de duas coisas. Em primeiro lugar, obviamente não temos objeção alguma a que se façam audições. Agora, não deixa de ser um bocadinho estranho uma iniciativa que tem 2 anos, de repente parecer que está a ser colocada à mata cavalos à última da hora, quando o diploma está pendente este tempo todo e, portanto, de repente é que se descobre a necessidade de uma reflexão profunda. Temos toda a disponibilidade, achamos que interessa e achamos que é pertinente, mas, obviamente, de facto, não é um diploma sequer novo. Até muitas vezes perguntam-nos porquê é que isto está a demorar tanto tempo e, portanto, quanto muito, a questão coloca-se ao contrário. Mas dava nota também do seguinte, para dizer alguma coisa de substancial nesta intervenção, e é só apenas o seguinte. O nosso Código Civil opera com base naquilo que era o conhecimento científico e o conhecimento científico oferecia no século XIX. Estamos em 2019 e, portanto, com o teste de ADN ultrapassam-se a esmagadora maioria dos problemas que carecem de presunções de paternidade, que deixaram de fazer sentido e que, nesse sentido, produzem um regime que assim é discriminatório, que impede a celebração de casamentos quando não há nenhuma razão objetiva que justifique esse impedimento, porque temos mecanismos com um grau de 99,99999% de segurança na atribuição da paternidade e maternidade. E, portanto, é esta a razão de fundo que, de facto, tem a ver, no limite depois, com o tratamento discriminatório, mas que, na base, tem na sua origem uma ideia que, vindo dos romanos, evoluímos o suficiente para poder dela prescindir quando basta, enfim, passar a recolha do ADN com uma esponjinha e depois fazer o teste que identifica quem é o pai ou quem é a mãe.
Há 3 inscrições, mas, portanto, que se lembrem, portanto, que o PS já vai pedir o adiamento. Primeiro a Vânia Dias da Silva, depois o António Filipe, depois o Marcos Guedes.
Sr. Presidente, sem eternizar, até porque a questão vai ser discutida novamente, não vale a pena irmos aqui ao fundo da questão. Dizer só que, e é bom não esquecê-lo, quando fizemos esta discussão na generalidade, nós alertamos para a necessidade desta questão ser maturada e aprofundada, porque para além de discordarmos de algumas soluções, outras careciam de algum aprofundamento e de algumas auscultações. E, portanto, não é uma novidade que nós queiramos ouvir outras entidades. Sucede que, para além disso, à época, quando estes diplomas foram discutidos, havia a promessa da Sra. Ministra da Justiça, também é bom não esquecê-lo, que o Código Civil iria ser revisto de fio a pavio. e que ia ser constituída inclusivamente uma comissão para o efeito, o que não sucedeu. E, portanto, esta era uma questão que deveria ter sido tratada nessa sede e não aconteceu. E nós até não discordamos de uma revisão profunda do Código Civil, até faz sentido se calhar olharmos para algumas coisas que estão datadas e desatualizadas, mas fazer alterações desta monta, desta natureza, com esta ligeireza não nos parece francamente bem, e essa questão foi sinalizada logo na discussão da Generalidade há 2 anos, e portanto não é surpresa para ninguém aqui de que nós queríamos de facto estudar esta questão de forma aprofundada e aturada, coisa que o Governo prometeu fazer e afinal não fez, e portanto por isso é que estamos aqui a ter esta discussão outra vez. Sr. Presidente, muito obrigado.
Só para dizer, eu não percebi muito bem se a questão de alguém ter dito que isto vinha aqui a Mata Cavalos tinha a ver com a minha intervenção, mas queria dizer que não nada disso, quer dizer, não acho que seja essa a questão. Agora, é evidente que tendo sido esta uma iniciativa que baixou sem votação, a iniciativa estaria certamente do lado dos proponentes, não é? A questão de saber se mantém interesse na iniciativa. Se nos lembramos, esta questão surgiu aqui há uns 2 anos atrás, talvez, porque uma senhora mandou um e-mail muito indignada porque descobriu um belo dia que havia uma coisa chamada prazo internupcial. A senhora nunca mais existiu, provavelmente já se casou. Mas, pronto, a questão está em cima da mesa e, obviamente, que é legítimo que os proponentes pretendam retomar a iniciativa. E, portanto, é um momento adequado para analisar a questão. Até porque ela agora é colocada em termos que têm que ver exatamente com a eliminação do prazo internupcial em geral, não é? E, portanto, colocando homens e mulheres em condições de igualdade nesse aspecto. E, portanto, é o momento de fazer as últimas audições sobre esta matéria para se poder tomar uma decisão final, até porque não é uma questão que seja assim... não há nenhuma urgência especial e, portanto, podemos perfeitamente fazer as audições num prazo razoável e concluir este processo, obviamente, em tempo útil, obviamente, não é? Portanto, não está aí em causa nenhuma ideia de que alguém quis apressar isto ou de avançar com isto a Mata Cavalos, obviamente não é esse o caso.
Cerrar então este ponto antes de adiar o deputado Marcos Guedes.
Sr. Presidente, é só para dizer o seguinte, eu ouvi com atenção o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas não vale a pena atirar areia para os olhos das pessoas. Vir com aquele argumento, falar ao lado, com o argumento de que o objetivo é acabar com uma coisa que vem do século XIX. Vamos lá, como eu referi na minha intervenção, é assim, uma coisa, já se percebeu, é a intenção dos proponentes de acabar com o prazo internupcial. Tudo bem. Uma coisa completamente diferente é mexer na presunção de paternidade. São coisas completamente diferentes. E aquilo que o Partido Socialista faz, e a pergunta que eu coloquei, não tem que ver com o fim do prazo internupcial, tem que ver com a alteração às regras da presunção de paternidade. E isso são coisas completamente diferentes. Se querem acabar com o prazo internupcial, acabem com o prazo internupcial. Não, isso não tem obrigatoriamente que mexer com as regras relativamente à paternidade e à presunção de paternidade, porque são coisas completamente diferentes. O objetivo de acabar com o prazo internupcial é para permitir que as pessoas casem sucessivamente. E há regras relativamente à definição da paternidade nos casos fronteira. Ok, então se há regras, porquê é que se mexe? Foi essa a minha pergunta, na presunção de paternidade. Não foi, eu não perguntei porque é que o Partido Socialista quer acabar com o prazo internupcial. Mas o Sr. Deputado entendeu, para tapar o sol com uma peneira, esgrimir argumentos relativamente à antiguidade e ao anacronismo do prazo internupcial. Ó Sr. Deputado, eu relativamente a essa matéria não me pronunciei, nem me pronuncio nesta fase. A minha pergunta foi apenas porque é que alteram a regra no artigo 1834 relativamente à presunção, à dupla presunção de paternidade, no que diz respeito aos 300 dias. Ponto final. Mais nada. Isto não tem que ver com acabar ou não acabar com o prazo internupcial.
Pedro Algado,
muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que estamos a ter uma pequenina discussão substancial, eu acho que é necessário só clarificar se não ficou claro. Eu assumi que estava implícito na proposta de alteração do prazo internupcial, que ela existe única e exclusivamente por causa da presunção da paternidade. Não há uma outra razão alguma para o prazo internupcial poder ter uma justificação na ordem jurídica constitucional atual e no quadro do direito civil atual. Porque se é uma questão de nojo entre cessar um casamento e outro, esse não é um valor atendível. O único valor atendível que podia subsistir e ainda justificar a existência do prazo internupcial tem, de facto, a ver com a garantia de que, enquanto corre um prazo, enquanto corre a possibilidade de se estabelecer uma presunção de paternidade, aguentar o período entre dois casamentos para que não haja a sobreposição de ambos. Razão pela qual está indissociavelmente ligado o prazo internupcial da presunção de paternidade. E a forma como encaramos o diploma... Mas porque é que se propõe precisamente que termine as duas coisas? Isto é, o fundamento das iniciativas é de que, por um lado, há questões de mera natureza registral e de organização dos processos que justifica que possa ter que existir o tempo suficiente para se fazer o registro da cessação do casamento anterior antes de poder celebrar o seguinte. Mas estamos a falar de uma minudência procedimental que, em bom rigor, é de resolução fácil e que não pressupõe a criação de uma figura e de um instituto jurídico como o prazo internupcial. Uma questão. A outra tem a ver, e aí sim convoquei os argumentos de ordem da antiguidade de algumas das normas face às necessidades do presente, e de facto o nosso entendimento é que deixou de se justificar a existência da figura jurídica da presunção de paternidade nos tempos que hoje correm. E, portanto, face a respostas mais eficazes, mais claras, e subsistindo a possibilidade do Ministério Público, querendo, ou podendo, ou havendo elementos que o justifiquem, poder impugnar a paternidade, a ordem jurídica continua a ter o mesmo grau de segurança. Portanto, substancialmente, a resposta que dei é apenas pelo facto destes assuntos não serem cindíveis, na nossa opinião. Mas, de qualquer maneira, como digo, o objetivo... E também para clarificar uma coisa, portanto, não, a minha referência ao Mata Cavalos não tem a ver, obviamente, com qualquer objeção que um texto de substituição que venha a ser produzido seja submetido à consideração de especialistas na área ou até dos conselhos. Portanto, a minha observação não era dirigida à intervenção do Sr. Deputado António Filipe, mas antes à ideia de que, dois anos decorridos, e obviamente os proponentes não é que não possam ter dúvidas, e com certeza têm muitas, e o trabalho parlamentar melhora as soluções, mas à partida estão esclarecidos o suficiente para terem apresentado uma iniciativa, e portanto não somos propriamente nós os proponentes que temos que identificar necessidades adicionais de esclarecimentos perante a Comissão, antes são os restantes grupos parlamentares que manifestaram as suas dúvidas e as necessidades de aprofundar o debate que as poderiam ter requerido. A minha nota era precisamente essa. Nós, parece-nos que fizemos, numa primeira fase, o trabalho que nos competia, que era apresentar um primeiro texto de substituição, e estamos a preparar um segundo. Naturalmente, quaisquer outras dúvidas, que quaisquer grupos parlamentares possam ter e queiram verter em audições, podem, e tiveram dois anos para requerer audições, e portanto dentro do prazo da normalidade com que isto deve correr, e acho que é um assunto, enfim, assumiríamos que seria mais pacífico do que está a ser, porque de facto é uma daquelas questões de
desculpa, vamos aprofundar isto então, agora já que há o adiamento, vamos aprofundar na próxima reunião. Vamos passar ao ponto 7, fixação da redação final de textos aprovados nos termos do artigo 156 do Regimento. O primeiro é o texto que procede à sexta alteração à Lei da Organização do Sistema Judiciário, que é único, portanto, aqui não sei se alguém tem alguma coisa, não tendo, passa-se à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. No ponto 8, que é a aprovação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Ministra da Justiça e do Diretor Nacional da Polícia Judiciária para esclarecimento sobre o modo como são utilizados os aparelhos eletrónicos e qual a tramitação é que obedece o seu uso. Portanto, tem a palavra o deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que o PSD fez este requerimento com base em informações que há tempos foram veiculadas na imprensa. Entretanto, em diligências que fez posteriormente, obteve outras informações que reputou mais fidedignas e que nos fazem crer que, ao contrário daquilo que poderia ser suposto quando fez o requerimento, neste momento já se alteraram, porque entendemos que, por ora, não estão em causa nenhumas violações de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, nomeadamente aqueles que estão a ser investigados em processos criminais. Por isso, Sr. Presidente, e com digamos, o recato que esta matéria exige, o PSD pretende, por ora, retirar o seu requerimento, não o colocando à discussão. Obrigado.
Portanto, foi retirado este requerimento por parte do PSD. Passamos ao ponto 9,
apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando a constituição de um grupo de trabalho para a criação do Estatuto do Provedor da Criança. Não sei se sobre este... Não sei se tem o deputado José Manuel Pereira.
Sr. Presidente, muito brevemente, apenas para dar conta de que este requerimento que apresentamos, enfim, justifica-se por si próprio, na nossa perspectiva, ou seja, trata-se de uma matéria que tem vindo a ser objeto de preocupação por vários dos grupos parlamentares e, portanto, do nosso ponto de vista, faz sentido que efetivamente haja, digamos, a criação desta metodologia para que as coisas possam, digamos, ser acertadas entre os diversos grupos parlamentares. É apenas isso.
Depois deste ponto agendado também, que diz que já existe um grupo de trabalho nesta matéria, aliás, em nome do grupo parlamentar do PCP, que já está constituído e, portanto, é só para dizer isso. Muito bem. Quem vota... Não, não é preciso. Fica, se já existe, fica prejudicado. Sim, sim, é esse grupo. Pronto. Fica prejudicado o ponto 9... Alarga-se o grupo e vê-se se é preciso ter mais alguma parte. O resto está prejudicado. Ponto 10.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa.
Sim, sim, deputado Carlos Peixoto.
Se me permitem, o grupo de trabalho que existe é para tratar de matérias que, estando relacionadas com esta, são diferentes, apesar de tudo, daquilo que se está aqui a propor. A questão é que já há um provedor dos direitos da criança no nosso ordenamento jurídico. E esse provedor é o provedor de justiça, que até pode delegar no provedor de justiça adjunto o tratamento destas matérias de forma especializada. Então, se é assim, parecia-nos que era razoável ouvir, em primeiro lugar, o provedor de justiça sobre esta matéria, porque há legislação, nomeadamente o Estatuto do Provedor de Justiça, que a regula. E, portanto, nós, com a criação deste grupo de trabalho, estamos, se calhar tacitamente ou implicitamente, a querer alterar o Estatuto do Provedor de Justiça. E a primeira diligência que me parece que era razoável fazer era exatamente essa, no sentido de saber se o Provedor de Justiça cuida ou não cuida dos interesses das nossas crianças, que é isso que todos queremos que aconteça. E se isso pode ser feito via Provedor de Justiça, que é a figura, digamos, que todos os grupos parlamentares aprovaram em 2013 com a aprovação do Estatuto, por unanimidade. Se esta é a figura, então devemos ouvir essa figura acerca daquilo que se diz no requerimento e que este requerimento, atenção, tem considerandos que alguns acompanhamos, outros não, mas de facto...
Já foi retirado o...
Não foi retirado. Quer dizer, não sei se foi retirado.
Já. Eu já passo.
Se foi retirado, se calhar aquilo que eu estou a dizer não faz sentido. Não. Mas é só para fazer esta reflexão, é só para ficarmos todos com esta reflexão, porque uma coisa é ser retirado e a questão ser discutida no grupo de trabalho que está a ser, que está em curso. Mas são matérias completamente diferentes. Ou seja, por de, digamos... De colocar esta questão assim em cima do joelho, naquilo que já está a ser discutido noutra sede, parece-nos um pouco arriscado. Portanto, a sugestão é esta: se o requerimento for para manter, então sugerimos nós que seja ouvida a Provedora de Justiça sobre a matéria.
É a palavra o deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado. Sr. Presidente, sem pôr em causa minimamente a possibilidade de se vir a ouvir neste caso a senhora Provedora de Justiça, eu queria pedir que, uma vez que esta matéria é acompanhada diretamente pela deputada Sandra Cunha, e por alguma razão que não discuti, ela não está aqui, que me permitissem depois conversar com ela, e em princípio eu creio que a questão se coloca numa lógica de alargamento das competências do grupo de trabalho já criado. Mas para o caso de eu estar a incorrer em erro por não estar na posse de todas as informações, pedi apenas que me deixassem ter essa conversa. Bem. E que depois a seguir resolvesse. É apenas isto.
Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não quero eternizar ou prolongar demasiadamente esta questão, até porque ela está suspensa, então, do esclarecimento que o Bloco de Esquerda fará. Eu queria, era apenas, até pegando nas palavras do Sr. Deputado Carlos Peixoto, chamar a atenção e recordar que se o Bloco de Esquerda se conformar com o envio desta matéria para o Grupo de Trabalho para ponderação no âmbito dos direitos das crianças, o Partido Socialista não tem qualquer objeção. Se insistir na questão da criação de um provedor setorial, que é matéria diferente, como foi alertado, eu queria recordar que esta Assembleia da República promoveu uma série de conferências, na altura, sendo o provedor de justiça o Dr. Henrique Nascimento Rodrigues e o Dr. Mota Amaral e o Dr. Jorge Lacão, enquanto presidente desta comissão, cujas conclusões da Assembleia da República, e chamando a atenção que todos os partidos tinham pecadilhos nesta matéria, com que se concluiu que o caminho da criação de provedores setoriais é um caminho de enfraquecimento do provedor de justiça e que não deveria ser trilhado. E a Assembleia da República chegou a publicar um livro sobre esta matéria em que termina o Sr. Dr. Nascimento Rodrigues: estamos assim, sobre a matéria de criação de provedores setoriais, mais lúcidos. E isso é importante. Não tanto para evitar a repetição da iniciativa de criação de provedores públicos, que hão de vir provavelmente, mas quando vierem, porém, não terão a escusa de um vazio doutrinal. Chamava a atenção apenas muito de todos bem. Para relerem estas conclusões.
Ficamos a saber agora aqui esta questão. Vamos passar então ao ponto décimo, admissão e distribuição de petições. A petição 573 sobre alterações legislativas para melhor desempenho e funcionalidades das queixas e reclamações apresentadas aos diversos organismos públicos, portanto é apenas, segundo me dizem aqui os serviços, que se propôs um aperfeiçoamento na nota de admissibilidade, quem leu, e portanto não vale a pena estar a distribuir, porque é apenas o aperfeiçoamento. Depois tem aqui duas petições, a 576 e a 578, onde é proposto o indiferimento. E, portanto, a questão é se concordam ou não com esta situação de indiferimento liminar destas duas propostas. Não havendo intervenções, entendo que concordam, portanto, sobre esta matéria do indiferimento. Depois a petição 583. Essa, sim senhor, é preciso nomear o relator e, portanto, solicitam alteração legislativa com vista à inclusão do Duque de Bragança na lei do protocolo de Estado. Portanto, um relator para esta petição. Sim, tem deputado Marcos Guedes.
Não é para ser relator, Sr. Presidente, é apenas para registar mais uma vez. Do meu ponto de vista, esta petição não devia ser admitida. E pela razão que eu já expendi mais do que uma vez e que repito aqui, neste caso concreto, o único objeto desta petição é uma alteração a uma lei, que é a lei do protocolo de Estado. Existe uma figura própria, que é a iniciativa legislativa dos cidadãos relativamente a esta matéria, a alteração da legislação ou a propositura de nova legislação, que tem regras e requisitos próprios legais, nomeadamente relativamente ao número de signatários dessas iniciativas legislativas. Aceitar petições exatamente com o objeto de alterar, pura e simplesmente de uma forma cirúrgica até, legislação, em vez de utilizar o Instituto da Iniciativa Legislativa, beneficiando com isso do menor número de assinaturas que uma e outra das figuras pressupõe, do meu ponto de vista é uma fraude. E, portanto, pura e simplesmente, do meu ponto de vista, esta matéria, uma matéria como esta, sempre que uma petição se circunscreve exclusivamente a uma alteração legislativa ou à propositura de uma legislação nova, com um articulado próprio, pura e simplesmente devia ser eliminado por não cumprir as regras relativas à iniciativa legislativa. Mas, enfim, não tem sido esse a jurisprudência desta comissão. Mas eu não quero deixar não, de
nunca
a minha
se sabe
posição.
Quando não há aí uma pessoa com mais tendência monárquica que queira fazer, ou com menos, há para os dois lados. Não sei se há algum relator voluntário. Também não vamos ficar aqui à espera do relator, vamos esperar que os grupos parlamentares, até ao fim da reunião, a ver se alguém quer ser voluntário nesta matéria. A outra petição, que é a posição dos juízes portugueses sobre o processo de revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais, portanto, de se lerem também a nota de admissibilidade, seria para admitir e fazer já a convolução, porque está perfeitamente enquadrada. Pronto. Passamos ao ponto 11º, apreciação e votação de relatórios finais de petições, designadamente a 558, e tem a palavra a relatora, a deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Só um momento que o microfone está longe. Trata-se de uma petição número 558/4, subscrita por 4.450 cidadãos que pretendem alterações legislativas, designadamente em matéria de imparcialidade e independência dos magistrados judiciais, na sequência de recentes acontecimentos em clube de futebol português. A presente petição seguiu todas as normas do formulário, sendo aceite e... Desculpe, está-me aqui o meu computador. Isto é uma maravilha, quando isto acontece. Sendo que, nomeadamente, os subscritores desta petição referem-se a um problema que aconteceu num clube de futebol português e colocam em causa a independência de alguns dos seus elementos, dos seus órgãos, chamando a atenção para a participação de magistrados judiciais em órgãos desportivos, isto de forma muito sucinta, nessas funções. E, para tanto, em suma, falam essencialmente do direito de imparcialidade, que pode ficar afetado por essas participações, e também referem-se a casos concretos, que esse jogo não valerá a pena estar aqui a referir, sendo que, quanto às alterações que pretendem os peticionários, essencialmente há a referir que já corre atualmente na Assembleia da República a alteração ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, tal como dos magistrados do Ministério Público, que está em apreciação nesta comissão, tal como sobre esta matéria que colocam, já se pronunciou o Tribunal Constitucional relativamente a quando da última alteração aos estatutos, relativamente ao dever de imparcialidade e também à inibição dos magistrados de participação em órgãos desta natureza. Sendo assim, e no essencial, portanto, entendemos que a petição reúne todos os requisitos formais e regimentais da apreciação, deve ser dada nota, foram ouvidos também os peticionários, e deve ser dada nota da presente aos peticionários, tal como deve ser remetido para agendamento em plenário. Obrigada, Sr. Presidente.
Se alguém se quer pronunciar, não querendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Apreciação e ratificação de pareceres da Subcomissão de Ética, não sei se existem. Marcos Guedes, existe alguma coisa? Não. Não existe nada. Ponto 13. Outros assuntos. Nestes outros assuntos tenho aqui, acho que dos serviços, a indicação de que o CDS falta indicar alguém para a reunião da Europol nos dias 25 e 26, se já está em condições. Fica a Vânia Dias da Silva.
Foi também a deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigado. Está encerrado
Sr. Presidente, e nós assumimos também, até posso ficar eu próprio, a petição que não tinha relator.
Ou o Duque.
Fico eu, sim.
Ficou tal de Telmo Correia. Está encerrada esta reunião, o que me compraz, porque podemos cumprir o prazo para as 11h30. Portanto, às 11h30 em ponto aqui, para começarmos a segunda.